Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Em novo esforço concentrado, o Senado vota indicações de pelo menos 21 autoridades.
O projeto autoriza entidades beneficentes a captar recursos com títulos de capitalização.
Parlamentares aprovam relatórios setoriais do orçamento para 2022.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores e deputados já aprovaram a maioria dos 16 relatórios setoriais do orçamento de 2022, com direcionamento de recursos em emendas individuais e coletivas para áreas como saúde, educação, esporte, turismo e infraestrutura. Um dos relatórios aprovados hoje destina recursos cerca de R$ 403 milhões para a agricultura. Entre os destaques do texto estão o direcionamento de verbas para pesquisas e o fortalecimento da agricultura familiar.
A Comissão Mista de Orçamento também aprovou o relatório setorial da área de infraestrutura, ressalvadas as obras com indícios de irregularidades graves. Serão destinados pouco mais de R$ 611 milhões para o setor em 2022. Os parlamentares ainda aprovaram recursos para a área da saúde, quase R$ 8,9 bilhões. Segundo o relator-geral do orçamento, deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, a intenção é aprovar o projeto de lei orçamentária até a próxima sexta-feira, dia 17 de dezembro.
E o Congresso adiou a votação do projeto que abre crédito de R$ 300 milhões para o pagamento do auxílio financeiro do programa Gás dos Brasileiros.
Não houve acordo sobre votação da proposta antes da análise dos vetos que trancam a pauta. Uma nova sessão está prevista para a próxima sexta-feira. Repórter Regina Pinheiro.
O primeiro vice-presidente do Congresso, o deputado Marcelo Ramos, informou que partidos da oposição se comprometeram a votar o crédito antes dos vetos, em razão da relevância social da matéria. No entanto, não houve acordo com os partidos da base do governo.
Houve um acordo de que a oposição, a despeito de marcar a posição da sua contrariedade a essa lógica de votação de PLN sem votação de vetos, concordaria com a apreciação específica desse PLN do Vale Gás. Infelizmente, não houve acordo dos partidos da base, não há ainda acordo em relação à aprovação dessa matéria e em relação aos vetos.
Marcelo Ramos anunciou nova sessão para a votação dos vetos e projetos de lei, inclusive o que abre crédito para o auxílio gás, para a próxima sexta-feira. Nesta mesma sessão, também há a possibilidade da votação do orçamento da União para 2022.
Voltou para a Câmara o projeto que dispensa advogados de pagarem adiantamento de custas processuais em ações de cobranças e em execuções de honorários advocatícios.
O Senado aprovou o texto que deixa explícito que caberá ao réu do processo ressarcir o pagamento de todas as custas, se ele tiver dado causa. Detalhes com o repórter Pedro Pincer.
O projeto modifica o Código de Processo Civil, que prevê que as partes de um processo devem arcar com as despesas dos atos processuais, cabendo ao autor da ação também o pagamento de atos de ofício do juiz e requeridos pelo Ministério Público. Depois da sentença sair, a parte vencida tem que ressarcir o vencedor. O projeto isenta os advogados de desembolsar adiantamentos nos casos de ações por honorários advocatícios. A versão original do projeto, emitida pela Câmara, isenta totalmente o advogado de pagar quaisquer custas processuais nesse tipo de ação. O relator, Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, considerou a medida inconstitucional.
O texto aprovado corrige a inconstitucionalidade do projeto original, mas aproveita o mérito da iniciativa ao prever que na ação de cobrança de honorários contratuais na execução de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, pois essa dispensa é capaz de evitar o agravamento de prejuízos sofridos na execução da verba que lhe cabe.
O Senado também aprovou o projeto de lei que cria a Procuradoria Regional da República da 6ª Região. Com sede em Belo Horizonte, o órgão tem atuação em todo o estado de Minas Gerais. A Procuradoria deve ser implantada em 180 dias após a instalação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. A nova corte foi criada por uma lei sancionada em outubro. Com o TRF6, Minas Gerais deixa de compor o TRF1, integrado pelo Distrito Federal e mais 12 estados do Norte e do Centro-Oeste. O projeto segue para sanção presidencial.
Para recuperar as perdas educacionais ocorridas durante a crise sanitária, o país precisa aumentar os recursos do setor, segundo reforçaram especialistas ouvidos hoje pela Subcomissão sobre o Ensino na Pandemia.
O colegiado decidiu prorrogar os trabalhos até o fim de 2022 para acompanhar a implementação das sugestões apresentadas. Reportagem de Raquel Teixeira.
O Brasil precisará, nos próximos anos, aumentar os investimentos na alimentação e no transporte escolar e na implantação do padrão mínimo de qualidade do ensino previsto no Plano Nacional de Educação. Nalu Farenzena, presidente da Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação, lembrou que a pandemia impôs uma reformulação temporária na estrutura do ensino, mas que a mudança não alcançou todos os alunos.
Sabemos da histórica desigualdade social e educacional no Brasil, que é desfavorável aos pobres, aos negros, aos indígenas, aos migrantes, aos moradores de áreas rurais. E são justamente esses segmentos os mais afetados durante a pandemia.
O senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, explicou que a Subcomissão de Educação vai acompanhar a implementação dessas iniciativas em 2022.
Essa subcomissão, no ano que vem, se dedicará bastante para o acompanhamento de implementação de ações decorrentes dessas audiências públicas.
Esta foi a 8ª audiência pública para avaliar os impactos da pandemia no ensino.
A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar o projeto que autoriza entidades beneficentes a captar recursos por meio de títulos de capitalização.
A proposta tem ainda o objetivo de simplificar procedimentos e baratear os custos com a operação. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei foi apresentado após mudança nas regras de títulos de capitalização de entidades beneficentes. Havia um temor de queda na arrecadação, mas o relator Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, disse que o maior problema apontado pelas entidades acabou sendo o excesso de burocracia, exigências que dificultavam o aumento da captação de recursos por meio de títulos de capitalização.
E dessa forma, achamos por bem apresentar um substitutivo que mantenha a transparência nos custos de carregamento e, ao mesmo tempo, facilite a adesão pelas sociedades de capitalização e o aumento da captação de recursos pelas entidades filantrópicas.
Lazier Martins ressaltou que a pandemia afetou duramente a arrecadação dessas entidades e é fundamental que não haja qualquer embaraço legal para que elas possam buscar sua manutenção por meio desses sorteios.
E no último esforço concentrado do ano, marcado para esta semana, o Senado deve votar pelo menos 21 indicações de autoridades.
Entre elas, embaixadores, diretores de agências reguladoras e nomes para compor conselhos. A reportagem é de Marcela Cunha.
O Senado vai fechando o ano com mais um esforço concentrado entre terça e quinta-feira. O objetivo é votar pelo menos 21 indicações de autoridades. Entre elas estão 11 embaixadores em países como China e Espanha. Há também 7 indicados para diretores de agências reguladoras, 2 para o Conselho Nacional de Justiça e 1 para o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Na última sessão, parte das autoridades não pôde ser apreciada por falta de quórum, como lembrou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
Nós temos ainda pendentes de autoridades, diversas indicações para agências reguladoras, 2 indicações para o Conselho Nacional de Justiça pendentes, que exigem maioria absoluta, então não serão apreciadas hoje em razão do quórum, e temos diversos embaixadores ainda pendentes. Aí nós faremos um novo esforço concentrado para as indicações remanescentes.
A Comissão de Constituição e Justiça pode analisar até 4 nomes ao longo da semana. Já na Comissão de Assuntos Econômicos, está marcada para terça a sabatina dos candidatos para o Banco Central e para o Tribunal de Contas da União.
Thank you.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.